jovempan.com.br.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Nesta sexta-feira tem muita coisa para a gente abordar, muito assunto que a gente vai colocar sobre a mesa com toda a equipe de esportes da Jovem Pan. Obrigado a você que nos acompanha de tantas maneiras. Você pode ligar para cá, o telefone já está conectado, 28709707, 28709707 é o telefone para sua participação. Prefixo de São Paulo é 11, se você estiver fora de São Paulo, você marca 11, escolha a sua operadora, 28709070.
Glorioso!
Aí deixa ele.
É isso aí.
28709707, 28709707 é o nosso telefone conectado para você em todo o Brasil. Você nos acompanha ao vivo com imagem e com áudio. Imagem e áudio. Atenção. Nosso canal no YouTube está prontinho para você. Você vai acessou, você terá a nossa imagem e o nosso áudio. O canal no YouTube, anote aí. jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp. Tá legal? Ao vivo, tá todo mundo. Impressionante, vocês ficam muito bonitos na tela. Depois da maquiagem.
Eu escolhi a bação que o Vampeta fez.
Vocês ficam lindos. Olha, estamos também no nosso Facebook. Facebook da Pan. Atenção. Jovem Pan Online. Jovem Pan Online é o nosso Facebook. Jovem Pan Online é o nosso Facebook. Tá legal? Pra você participar, é bom ter você ao nosso lado. E você nos assiste também pelo Facebook com imagem e tal. Daqui uns 30 minutos nós podemos desativar, mas continua ao vivo no canal, no YouTube. Direto, de cabo a rabo. Tá legal? Então, jp.com.br/esportejp é o nosso canal no YouTube. Pelos aplicativos, você que vai, você que vem, você também nos acompanha. Pela nossa M620, pela nossa rede de afiliadas. É muito legal. Estamos todos aqui para mais uma edição para você que nos acompanha em todo o Brasil. Bom, estamos todos aqui com o nosso Mauro Betti.
Hoje é ele mesmo.
José Manuel de Barros, Nilson César,
você não veio, mano, Beto.
Com o nosso Vampeta.
Se o Viu não quer pegar a mulher gostosa, né?
É. O nosso. Mas
eu tô me escutando agora.
Daniel Lian, André Ranieri e o Flávio Prado. Estão todos aqui para mais uma edição do programa. Bom, a gente pode começar em cima dessa entrevista importante que o Flávio trouxe no Jornal de Esportes. Porque estava sendo cotadíssimo o Silvinho. Falavam dois nomes aí, né, nas últimas horas. Fernando Diniz ou Silvinho? Silvinho, Fernando Diniz. Fernando Diniz, Silvinho, aquele negócio todo. E o Silvinho acabou de dizer que agradece, fica emocionado, chorou de emoção. Mas pra mim não serve, nesse momento. E explicou por quê.
Ontem chegaram a dizer que o Silvinho já tinha se desligado da Inter de Milão.
Isso. Nós estamos vivendo um momento de especulações e de chutes.
Verdade.
Sim. Em todos os segmentos.
O cara chuta muito,
e eu queria dizer o seguinte, então ele não vai. Pronto. Sobre isso, decisão do Silvinho. Nós vamos abrir o telefone também, 28709707. E hoje você pode mandar as perguntas pelo Twitter. Você coloca engasguei aqui. Vai dar discussão. E o nosso querido Felipe Altarujo vai passar aqui algumas perguntas que foram feitas. E a gente vai poder responder, tá? Então vamos lá. Flávio, decisão do Silvinho.
Corretíssima.
Você também,
né,
André?
Ele tem um plano de carreira, ele tem uma ideia, ele está com os cursos de UEFA para terminar, ele fez um, vai fazer mais dois. Ele tem um contrato com a Inter de Milão e a ideia dele, claramente, é fazer uma carreira na Europa. E aí, se ele voltasse, ele realmente abria mão de tudo aquilo que ele fez. E ele planejou essa saída, não podemos esquecer que ele fez uma boa parte da carreira dele no Barcelona, no Arsenal. É um cara familiarizado com a Europa, se dá bem por lá, está num grande time. E se ele voltasse para o Brasil, apesar da dimensão do Corinthians, que é enorme, ele estaria fazendo um retrocesso em todo esse projeto. além do que aquela instabilidade do futebol brasileiro. Nota mil pro Silvinho. Acho que ele fez o correto, apesar do Corinthians ser um convite espetacular, mas eu acho que ele agiu de maneira corretíssima. Parabéns a ele. Isso chama-se planejamento de vida e de carreira.
E o Mauro Betting?
Assinando tudo que fez o Silvinho, o que falou o Flávio Prado, acrescentando o que falou o Fernando Diniz. Ele falou se poderia ter aceitado, claro, aquilo que a gente já sabe. Mas é o seguinte, eu só vou merecer mesmo trabalhar num gigante como o Corinthians ou outro grande se eu de novo vier a ser convidado, né? Se eu for só convidado a vez que eu fui agora, significa que eu não estava preparado ou não seria capaz de dirigir o Corinthians. E até pela afinidade, pelo conhecimento de causa, de casa do Silvinho, pela capacidade dele, é tudo o que falou o Flávio. Tem mais um ano, quer fazer, tirar as certificações da UEFA. Perfeito. O sonho maior, acho que até do que trabalhar na Europa, é voltar ao Corinthians, trabalhar no Corinthians. Mas ele viveu na Europa, trabalhou com Guardiola, trabalhou com Wenger, conhece muito de futebol, um dos caras que jogaram, que tem o maior conhecimento técnico, tático e de treinamento. Repito, nunca vi alguém explicar tão bem, em minúcias, o que fez o Guardiola no Barcelona como o Silvinho. E é reconhecido pelo próprio Guardiola. Então, acho que ele fez absolutamente certo. Pena para o Corinthians, que é um não do Fernando Diniz por essas circunstâncias, um não do Silvinho por essas circunstâncias. O Eduardo Batista eu não acho desse nível, mas é um bom nome. Mas eu não trarei agora e também parece que... Parece não. Também não. E não sei agora, sinceramente, se sou o Corinthians nesse momento, quem que vocês vão trazer? Não tenho a menor ideia.
Legal. Vampeta parece que não concorda com nada disso. Diga, Vampeta.
Eu respeito muito o Silvio, é meu parceiro, fomos campeão brasileiro juntos.
Jogamos juntos,
Vampeta? Jogamos juntos, só que pensamentos e ideias diferentes. Silvio do bem mais cedo, eu dava mais uma esticada.
É.
Mas eu discordo disso tudo. Vanderlei, a mulher gostosa quando passa, você tem que pegar, senão você não pega mais.
É.
O cara já é muito bem resolvido. Hoje não pego mais o mesmo. Tem até uma quantidade, a qualidade não é mais a mesma. Então, ó, o cara é. Ó,
também o tempo passa, né, Bob?
É, o tempo passa.
Você quer carne fresquinha exemplo, toda hora?
Você me fez a pergunta do dia, você aceitaria trabalhar com. Não, eu não tenho essas ideias de continuar trabalhando com bola e ser dirigente, nada. Um clube que eu sou visto como. As pessoas me veem como um ídolo. Né? O Silvinho tem intenção de ser treinador, de seguir na bola trabalhando nisso. Saiu do Corinthians, foi para Inter de Milão, que é uma potência. Ah, tá uma draga agora o futebol italiano, o time italiano, mas não deixa de ser Inter de Milão. Né? Mas uma oportunidade dessa pro Silvinho, pro Diniz. Pô, a mulher gostosa tá batendo na porta. Às vezes a gente vai atrás e pega cada demônio, meu Deus do céu. E tá na porta, na cara do gol. Não, não, vou me preparar. Nessa de se preparar, nunca mais você acha essa mulher.
Vê como é que se fosse um jeque ia falar que o cavalo não passa encilhado duas vezes.
Não,
o falando... Vampeta, como não é.
Não,
jeque ela foi
pra depende do cavalo que não, você quer, ué.
Ele tem um domínio do inglês que a maioria dos treinadores brasileiros não tem, pra trabalhar lá fora. Jogou no Arsenal, jogou no Celta de Vigo, fala espanhol. Fala italiano.
Fala inglês.
Tudo. Então o domínio dos idiomas tá tudo na mão dele, né? Tranquilo. Agora uma chance dessa.
Mas será que ele não tem alguma coisa?
Não, eu respeito. Eu respeito. Agora eu falo assim: um gigante como o Corinthians, se foi verdade mesmo que tá. Silvinho agora acabou de confirmar que foi verdade. O Diniz eu já não sei, mesmo trabalhando junto lá, se houve a chance de.
Certo.
O Silvio, ontem a gente tirou isso à prova, não foi, Flávio? Ontem à noite no jogo do Corinthians, o Flávio falou, deixa eu ligar aqui pra ele. Pegou o telefone com o Márcio e foi a fundo. O Silvio hoje na PAN falou, não, tive mesmo a proposta e daqui a 2 semanas eu tô voltando pra Itália e vou seguir minha vida por lá. Quem sabe outra oportunidade. O Diniz já não sei e o filho do Nelsinho, o Eduardo, também eu não sei. Eu sei que é uma proposta do Corinthians. O Corinthians é um dos maiores de todos. Então você deixa passar, não sei se toda hora vai estar essa mulher gostosa batendo em sua porta para você sair com ela.
Entendi. O Nilson vai falar, o José Manuel de Barros, o Daniel Leão, o André Ranieri. Eu vou atender um ouvinte na PAN, mas antes, nós temos... Primeiro, você que sintonizou o rádio agora e também pela internet, pelo nosso canal no YouTube, que é o jp.com.br/esportejp, pelo nosso Facebook, o Jovem Pan Online, o que disse o Silvinho, há instantes, ao Flávio no Jornal de Esportes. Vamos ouvir.
Me fala uma coisa, você vem pro Corinthians, não vem pro Corinthians, como é que tá essa situação?
Ah, Flávio, eu já tive uma conversa rápida com o presidente Roberto Andrade, de ontem, hoje, conversamos, a gente, mais do que tudo, tem uma muito boa relação, há 1 ano e meio atrás eu estava trabalhando com o Roberto no Corinthians, enfim, uma relação muito boa. Não houve absolutamente nada, Flávio, no sentido de números, de tem que vir, é um momento... Não, evidentemente, ele me perguntou como nós estamos, família, estou de férias no Brasil. O próprio Roberto de Andrade com o Edu Gaspar, quando um ano e meio atrás eu recebi a proposta da Inter de Milão, do Roberto Mancini, nós nos reunimos no Corinthians e evidentemente fui levar a proposta para eles, e olha, tenho uma dúvida, preciso tomar algumas decisões, e eles mesmos, ambos, claro, Silvio, te abre uma porta importante no cenário europeu, tu já esteve lá jogando futebol há muito tempo, enfim, pouquíssimos treinadores brasileiros tiveram essa oportunidade, acho que você tem que ir, enfim... Eu fui, Flávio, e tenho que cumprir uma etapa. Eu fiz a UEFAB, que é uma graduação mínima de treinador na Europa. Agora, em setembro, faltam alguns detalhes para confirmação para mim fazer a UEFA, que é uma graduação importantíssima na Europa. E depois a última parte, que é a UEFA Pro, que é uma graduação, vamos dizer assim, dos treinadores. Tudo isso nesse próximo ano eu deveria estar terminando, sem contar que tem mais um ano de contrato com a Inter de Milão, um relacionamento muito bom até hoje com o Roberto Mancini. Enfim, baseado em tudo isso, quer dizer, eu falei com o Roberto, ele falou, Silvio, eu te conheço, já não é de hoje, e eu preciso que, enfim, que a gente toque a vida para frente, vai se graduar e a gente conversa, futuro é futuro, mas sabe, fui feliz também, não posso esquecer de falar isso, e falei para o presidente de ter meu nome citado e uma aprovação tão grande, que às vezes uma pessoa acaba não imaginando tão grande aprovação assim, fiquei muito feliz, eu acho que isso aí é resultado de trabalho, de estar... me envolver no mínimo possível em problemas, em ter uma conduta e uma postura correta que façam que, de repente, tenha uma aprovação dessa. Não é simples, fiquei muito feliz, muito bacana, demais, realmente. Mas o momento do Silvio hoje, como eu tenho falado, o próprio presidente sabe disso, o Corinthians sabe disso, é o momento ainda de terminar minha graduação na Europa.
A mulher da Itália é muito mais bonita.
Bom, aí está. Nilson, quero ouvi-lo sobre isso. Vamos girar esse assunto.
Olha, posso dar uma resposta do Bruno, porque o Vampeta falou de mulher, que eu achei muito boa.
Também tá na mulher
muito
boa,
criativa.
Tá
no porra,
que achei fraca, hein?
Chefe, o Armando Moreira, o Vampeta tem razão, só que a mulher da Itália é muito mais gostosa que a do Corinthians. Por isso que o Silvinho não vem pra cá.
Fala, Nilson.
A única coisa melhor da Itália é a massa, pasta. Isso sim, a mulher é brasileira.
Mulher, a italiana é feia. A Sofia Loren é um jogo.
Mas se falar de mulher brasileira, mulher brasileira dá de 1-0.
Mulher italiana horrorosa.
É bonita, mas não tem a anca da nossa. Não é literal. A anca da nossa é só brasileira que tem.
E o Silvinho?
Presta atenção. Silvinho, para mim, eu ouvi o Vampeta tem muito fundamento que ele disse, mas para mim ele acertou. E eu vou explicar por que eu acho que ele acertou. Não por causa da Europa, não, porque eu acho isso muito relativo. Ele acertou por causa do momento do Corinthians na saída de um grande astro. Então o Corinthians vai precisar um velho de guerra para dirigir o time agora. Corinthians não pode botar aí o filho do Nelsinho, ou não pode botar nesse instante aqui o Silvinho, nem o Fernando Diniz. Não dá. Acho que para esta hora, para esse momento, um cara desse não dá certo, não. Essa hora, um Abelão, um Abel Braga, que é campeão do mundo, um cara rodado, um cara que vai conseguir empatia com o torcedor, porque o Abelão é um cara que consegue essa empatia com o torcedor. Então o Corinthians precisa de um cara experiente nesse momento. Não é momento para garotada no Corinthians para substituir um cara da grandeza do Tite. Se fosse um outro treinador que estivesse lá, Oswaldo Oliveira, que é um gente boa e bom treinador. Se Oswaldo tivesse saído e o Silvinho tivesse recebido o convite, eu acho que o Silvinho erraria de não aceitar. Mas como é o Tite que saiu, é a mesma coisa que substituir o Rogério Ceni agora.
É isso.
É substituir o Marcos agora. Então, precisa um cara... O Palmeiras deu certo só com o Fernando Prass.
Mas qual é
só
o nome com... que você sugere?
Hã? Abel Braga, já falei.
Ele disse que não quer.
Então que se vá atrás de um outro. O Corinthians não quer, né? O Luxemburgo é um cara que rodar.
Já tá com dinheiro pra caramba, mas separou o dinheiro de jogar pouco e agora ele vai trabalhar.
Só se separou de jogar pouco, porque eu vou te dar uma coisa pra você. Então, eu acho que o que precisa agora não é garoto também, no, né? Corinthians. Não é gente nova para iniciar carreira no Corinthians, não. Corinthians agora precisa de um cara mais rodado. Entendi. E mais tarimbado. O Abel disse que queria o Flamengo. Ontem eu vi uma declaração.
É, tô dizendo, talvez
foi a primeira do Corinthians. Que ele recebeu,
o Abel, né? Ontem eu vi uma declaração. Tá fora do país.
Pois
ele tá fora do
o
país.
O Abel ouviu uma declaração ontem dizendo que se ele recebesse um convite do Flamengo, ele aceitaria de bom grado.
Assumir alguém.
Então não sei porque ele não aceitaria, julho, né? Do Corinthians.
Vamos só saber, né? O que é que temos pelo nosso telão aqui.
Então eu acho que um cara rodado precisa assumir o Corinthians agora. O cara é experiente.
931-17-0620. 931-17-0620 é o nosso WhatsApp. As mensagens de vídeo estão chegando. Vamos então conhecer a primeira.
Professor, não aceita. Vou passar uma mensagem para vocês aí na sexta-feira. Que o Santos, vocês iam queimar a língua, vocês têm que fazer esse comentário aí para mim. Vocês viram que vocês queimaram a língua, então, o Santos já está no G4. Então, só para enfatizar isso aí. E dar parabéns para o povo brasileiro, que agora tem um técnico unanimidade. Vamos ver se ele corresponde. Abraço, Eliseu, aqui de São José do Rio Preto.
Lembrou o nosso ouvinte de São José do Rio Preto que o Santos está no G4 e quem não acreditava, mordeu a língua.
Boa parte da torcida do Santos estava cornetando o Dorival Júnior. A torcida do Santos
estava culpando o Dorival. Mais um vídeo chegando pelo nosso WhatsApp. Vamos
São
acompanhar.
São José do Rio Preto, São Paulo, interior de São Paulo. Eu sei que o Vanderlei não gosta tanto de Rio Preto, porque o que ele mete pau em Rio Preto, como a linha cai em São José do Rio Preto, mas eu digo que esse é o único programa de esporte com comediantes. É muito bom ouvi-los, viu? Parabéns pelo trabalho, estamos juntos. Jovem Pan, há mais de 50 anos no nosso coração. Um abraço, Vanderlei, um abraço, Flávio e toda a equipe.
Um abração para você também.
Eu defendo
a nossa, a nossa Jovem Pan Rio Preto. Sou é um sucesso mesmo.
Vamos gastar energia.
Um abração para vocês em São José do Rio Preto, naquela grande região. É bacana. Agora vamos para mais uma imagem que chega um vídeo 931-17-0-620.
Aqui é o Marcelo de Brasília. Como vocês podem ver, eu estou aqui no meu serviço. Sou rodoviário. Para mim é um grande prazer estar mandando esse vídeo aí para falar com vocês. Sou muito fã de vocês, acompanho o trabalho de vocês há muito tempo, parabéns. A minha dúvida é assim, é porque vocês acham que o São Paulo não tem como o São Paulo ser campeão desse brasileiro, né? Não vai lutar. Mas, assim, se o São Paulo quiser, ele pode ser campeão sim, né? Essa é a minha dúvida. E se o Alexandre Pato, ele vai vir. E o outra questão é porque eu quero, gostaria de saber...
É cobrador?
Acho que é assim, o São Paulo, ele tem um time para ser campeão desse brasileiro.
Como
pode ser da Libertadores.
Porque para ficar ouvindo...
Mas eu acho que ele vai focar na Libertadores. Mas ele pode, se ele quiser, ele pode ser lutar também de igual para igual com os outros times, né? O que vocês acham aí? Obrigado, boa tarde.
Motorista ou cobrador.
Atrasou tá parado hoje.
Olha, o São Paulo está vivo. Essa é a resposta para você.
Tá na briga.
Não está no G4. No G4 está o Santos. O
brasileiro vai saber depois de acabar a Libertadores.
André, que pelo nosso Twitter.
Vanderlei,
explica tudo aí.
A hashtag vai dar discussão. Quem quiser participar, mandar alguma pergunta, opinião e participar aqui do Esporte em Discussão no Twitter, tem que usar a hashtag vai dar discussão. O Anderson Cartman, ele diz que o Silvinho e o Fernando Diniz, eles são amarelões. Eles estão com medo e, por isso, eles têm que passar longe do Corinthians. Por que que o Corinthians não tenta um técnico estrangeiro? Essa pergunta do Anderson Cartman.
Nossa, essa pergunta vai provocar arrepios aqui.
Arrepios. Ele tá no São Paulo aqui, mas ele tá acertando lá na Europa. Né? Ele vai trabalhar na
Copa Brasileira. Sevilha. O São Paulo e Sevilha.
Bom, técnico estrangeiro, alguma restrição pro Corinthians?
Não, claro,
não.
Só pode trabalhar. Desde que seja experiente.
Eu citei ontem o Reinaldo Rueda do Atlético Nacional.
Que é um ótimo treinador. Agora a questão é o seguinte:
treinador estrangeiro. Ótimo, o treinador de Vanuatu. Quer dizer, não é se é brasileiro, você precisa ver se o cara é bom.
Tem que entrar no perfil
treinador
que
entra para qualquer é, estrangeiro, lógico. Não é isso, né?
O Luiz Carlos Ferreira.
Bom e experiente.
O Luiz Carlos Ferreira, aqui citou o Jorge Sampaoli, mas
ele Luiz tá Carlos Ferreira com também Sevilha. É um bom nome.
Ele vai no Granada e vai na Espanha, no Granada, então, como técnico do Sevilha foi pro PSG, ele pegou o Sevilha, que é uma barca melhor.
O Luiz Carlos Ferreira é um bom treinador, rei do acerto.
Ele acertou com o Granada e quando pintou o Sevilha, ele mudou de barca, foi pra barca melhor.
Aí, tá vendo? Falando, qual mulher melhor?
Fala, André. E ainda na hashtag, vai dar discussão. O Teixeira 1910, ele pergunta: o Antônio Carlos Zago seria um bom nome pra treinar o Corinthians?
Foi comentado, viu?
O Vanderlei.
Tá no Juventude.
Vocês acham o quê?
Ele tá fazendo um bom trabalho. Ele chegou à final do Campeonato Gaúcho com o Juventude.
Trabalhou de auxiliar técnico na Europa. Fez cursos na Roma, também. Trabalhou na Roma. Ele, eu acho que ele é um
eliminou
cara.
Eliminou o Grêmio na
dentro desse perfil do Corinthians.
Foi ele que ajudou a montar o elenco campeão do mundo.
Você reparou que você citou novamente que ele teve um curso na Europa?
Ah, eu acho indispensável.
Minutinho só. Ele não foi xingado. Aos poucos você vai convencendo os companheiros. Este é o nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Já falamos do técnico do Corinthians,
sim,
que não tem ainda técnico. Diga, não, Daniel Lian.
Só dá uma pitadinha. O Silvinho, ele foi auxiliar.
Vai dar opinião pitada.
Do Corinthians. Ele conhecia o método de trabalho do Corinthians. Seria uma boa opção, mas já que ele quer seguir a carreira na Europa, vai acontecer isso. E o Roberto de Andrade, acho que deve ter pensado nesse perfil, por ele ter já trabalhado com parte desses jogadores que estão no elenco, por isso seria uma saída. Agora, que a pressão para o próximo treinador vai ser monumental, vai ser, porque nada mais, nada menos do que saiu o Tite.
Por isso,
né?
Que não pode jogar,
maior
não.
Campeão da história do Corinthians.
Agora, presidente, só um detalhe, o Roberto não tem sido muito feliz nas declarações, né? Ou pelo menos fala uma coisa e não faz, né? Aquela questão do Grêmio, embora a seleção é diferente de clube contra clube é outra coisa, mas ele acaba de reclamar da CBF, daí faz a mesma coisa com o Grêmio e tal, deve ter feito a mesma
mas
coisa com o Batista.
Não é intermediário, terceiro?
É, não,
será que ele chegou, ele não. Chegou no Roger?
Ah, chegaram, com certeza chegaram, também não negaram. Agora, é bom dizer também que ele falou que tinha uma filha de pretendentes, parece que não tem uma filha de pretendentes ao cargo, né?
Quem falou?
Filha de pretendentes, ele falou. É demais, não, tem a filha de pretendentes ao cargo, claro que vai ter, de um Corinthians atual campeão com o potencial que tem, mas é melhor aguardar quando assinar o contrato para falar que vai ter uma filha de pretendentes, porque
por
a filha
falar
de pretendentes até agora não acertou.
Por falar em assinar contrato, professor Tite já assinou.
A propósito, inclusive.
Aí eu tô pensando.
É demais,
saiu do Corinthians.
Ah, mas já tá certo. O dele já tá certo.
Saiu do Corinthians e não assinou o contrato.
Falta do Edu.
Não, o que falta é a comissão técnica. Bom, o que falta é acertar o salário da comissão técnica.
Eu não tenho
técnica.
Contrato na mão, eu não sei se é isso.
Não, eu li sobre isso.
Não, eu sei.
Eu li sobre isso que o que falta
eu, é. Eu só tô dizendo que há um vácuo. Nilson,
ah, tá,
só entenda
é um
isso. Você
vácuo.
Que é um advogado brilhante.
Eu sei.
Há um vácuo.
Sou mesmo. Brilhante.
Saiu daqui.
Você vai ver o minha carreira.
Saiu daqui. Pra chegar lá, e nesse espacinho, tá sem papel, é isso que eu tô falando.
Não, eu acho então... que não faria isso. Eu acho que tá acertado.
Eu falei que vai fazer.
É uma
constatação.
Tá absolutamente acertado com o Tite.
Fala, André.
Falta acertar só a comissão técnica.
Fala, André.
Wanderlei, em relação ao Silvinho, a sensação que eu fiquei na entrevista é que ele considerou sim vir para o Corinthians. Ele até deixa claro em um determinado momento que o sonho dele um dia é sim ser o treinador principal do Corinthians, mas que ele acha que não está preparado ainda, ou seja, que a bucha vai ser maior do que ele vai conseguir...
É o que ele falou pro Flávio aqui agora.
Exatamente, que ele vai conseguir segurar. Então essa foi a sensação que eu fiquei.
Vai lá,
que ele
Vampeta,
até considerou isso, mas que achava que a pressão ia ser muito grande e que não ia dar certo. A questão é a seguinte...
Não, André.
Você não sentiu? Não. Eu fiquei com essa sensação.
Achei que ele tem um plano de carreira e ele não quer abrir mão desse
e
plano
aí,
de
André?
Carreira. Só isso.
E aí, a questão é a seguinte, a diretoria do Corinthians, ela quer um perfil que é bem do Silvinho e do Fernando Diniz. Eu acho que dentro do futebol brasileiro, seriam os dois treinadores que a diretoria gostaria de contar. Mas o Silvinho já disse que não vem. O Fernando Diniz também já disse que não abandona o projeto no que está fazendo a Série B pelo Oeste. Né? Então, as possibilidades para a diretoria do Corinthians estão diminuindo demais. E fora os treinadores mais das antigas, eles também estão todos dizendo que não querem vir para o Corinthians, com exceção do Oswaldo Oliveira, que sinalizou que poderia vir, ele que não vive um bom momento do esporte. Então, talvez, a solução para a diretoria corintiana seja tentar alguma coisa fora
falaram
do país.
Até do Milton Cruz.
É, até
aí
do.
Não. Mas não, eu acho que é. Não estou confundindo com o Milton Mendes.
Sabe
não.
o nome aqui? Agora, se eu fosse alguém do Corinthians, eu ia tentar devolver o professor Muricy da ideia de não trabalhar mais com o técnico.
Você quer matá-lo?
Você
é amigo dele,
né? Devolver. Você já imaginou o Muricy dando certo?
Foto do Gilson Kleina?
Dando certo no Corinthians.
Aqui é trabalho. Não, eu sei. Se você falou aqui em entrevista pra mim, que você ouviu. Você ouviu a entrevista? Você ouviu a entrevista? Foi entrevista exclusiva pra nós calmo, aqui. Né? Entrevista exclusiva pra Pan, ele falou
você
isso.
Já pensou, que
não então, pode estressar, papapá, papapá, falou exatamente isso. Só que eu falei, eu comecei dizendo outra coisa. Comecei dizendo que o seguinte pra você. Que eu, se fosse, tentaria demovê-lo dessa ideia. Se ele falou.
Mas não depende
pera
dele.
Mas deixa eu fazer uma pergunta pra você.
Eu
o Muricy também falou instantes atrás, dois dias atrás, que aceitaria ser uma espécie de coordenador se fosse convidado pra seleção brasileira. Não tem desgaste? Claro que tem.
Coordenador?
Opa, claro
Nilson,
que tem.
Menos que treinador.
Não, peraí, o cara que apaga incêndio entre jogador e comissão
Nilson,
técnica.
Menos
não tem
que treinador.
Não, peraí, o cara que apaga incêndio entre jogador e eu comissão sei. Técnica.
Mas é menos que treinador.
Lidar com gente é um desgaste desgraçado, rapaz. É um desgaste enorme.
Se fosse então, assim, ele ficaria no
então,
Flamengo.
Então, se ele está disposto a lidar com gente, o Entendi. Professor Muricy. Se ele tá. Não, e eu tô falando sério. Se ele tá disposto a lidar com gente, que é o caso de apagar incêndio entre diretoria e jogador, é fácil isso não? Comissão técnica e jogador, é fácil apagar incêndio? Tem um desgaste de estresse, um desgaste emocional, às vezes até maior do que lá na beira do campo. Entendeu? Às vezes até maior do que na beira do campo. É verdade que o cara fica guardando um monte de coisa pra ele, não pode explodir. É bom explodir. Faz que nem eu, sou italianão. Eu meto pra fora.
Zé Manuel,
agora, deixa eu só falar, deixa só completar.
É que ele não falou
deixa,
ainda.
Só que eu acho.
Então, já falaram três, quatro vezes.
Se eu sou o presidente do Corinthians, ligo pro Muricy hoje, tentando devolvê-lo da ideia. Perfeito. Seria um nome fantástico no Corinthians.
E o Zé Manuel?
Pelo bem do Muricy, eu espero que não. Né? Deixa o Muricy. Claro. Professor, a gente gosta tanto do Muricy.
Se for verdade, né? Eu acho que é negócio do estresse, nem pensar. Não.
Começou a República Tcheca e Croácia pela Euro.
Tá? Vanderlei é o seguinte.
A Euro é só nos últimos 5
anos. O diferente disso.
Vai estar 0-0 até 40.
O que eu acho. O diferente disso, que está causando surpresa, é que, verdade ou não, Corinthians tendo procurado ou não, alguém deve ter perguntado. E não é possível, como dos principais times do futebol brasileiro, o time da onda do momento, esteja recebendo tantas recusas. Eu entendo que cada um tem os seus motivos para dizer não.
Claro.
Mas me parece muito estranho. Fernando Diniz, o Eduardo Batista, Roger Machado, a diretoria segurou na hora que estavam pedindo a cabeça dele, tudo bem. E agora o Silvinho, é muita gente falando não. Para um time como o Corinthians. Disseram. Isso eu estou achando muito estranho. É algo para ser estudado até, né? Ou os treinadores estão mudando uma maneira de pensar, porque o que acontecia no futebol brasileiro é da mesma forma que os dirigentes não pensavam duas vezes na hora de demitir,
o que disse
os técnicos
o Abel Braga.
Também não pensam
Abel
duas
Braga
vezes
disse
na hora
o seguinte,
de
eu não quero pegar um trabalho pela metade. Foi isso que disse o Abel Braga.
No caso do Tite, Vanderlei, eu acho até
que ele pegou.
O Dorival Júnior não queria no passado pegar o Flamengo.
Mas ele já pegou.
Teria prazer de pegar o Flamengo.
Mas é que ele deu essa declaração também ontem, falando isso. Agora, isso você mesmo me ensinou.
Não, não ensinou.
A vida. Você
não,
mesmo
eu sou um eterno aprendiz, amigo. Dunga, não ensino nada pra ninguém.
Quando eu não sabemos nada
e odeio nariz empinado, acho que sabe
você,
tudo.
Você
sabemos
mesmo
nada.
Me ensinou que não pode ser um poste. E o cara pode mudar.
Dunga.
Mas eu posso concluir?
O professor pode mudar de ideia.
Você bate em mim sem ouvir.
Eu batendo.
Posso terminar?
Alô, boa tarde.
Posso terminar ou já concordar?
Já terminou. Alô, boa tarde. Quem fala?
Como o professor pode mudar?
De onde você fala?
Da Moca.
E qual é o seu nome?
Selma.
E você torce pra quem?
Eu sou corintiana.
E qual é a sua mensagem?
Eu queria só comentar a opinião de um ouvinte aí. Eu concordo, esses caras todos que estão recusando a treinar o Corinthians, eles estão afinando, eles estão com medo de não segurar a onda, de substituir um cara igual o Tite, viu?
Essa é a opinião sua, sua opinião.
É a minha opinião, eu sou fã de toda a equipe, viu? Gosto muito do trabalho de vocês. Tá?
Um abração pra você.
Outro.
Obrigado pela gentileza de ter ligado. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Laerte, Itapetininga.
E como é que você nos acompanha em Itapetininga, Laerte?
Eu acompanho aqui pela rádio.
Rádio? AM620?
Isso.
Bacana. E você torce para quem?
Eu sou corintiano.
E a sua mensagem qual é?
Minha mensagem do Corinthians, eu queria trazer o Anderson Silva.
Anderson Silva?
Ah, é o lutador.
Lutador.
Assim, aquele presidente do Corinthians. hora que o time não fosse bem, principalmente contra o Vitória lá, né? Eu trazia lá uma meia dúzia, mais ou menos, pra ir lá reclamar com o técnico.
É, com aquela voz. Vamos atacar, se não atacar, porrada em vocês! Eu falo longe. Eu falo longe. Longe. Tá me olhando por quê? Olha no telão. Tá me olhando por quê?
Olha o tamanho do mano.
O que você quer? Comigo ou não? Este é o nosso esporte em discussão. Seguimos com o nosso esporte em discussão. Bom, tem muita coisa para falar. Pelo Twitter, tá bombando, bacana. Diga, André Ranieri.
É, os ouvintes participando bastante aqui com a hashtag Vai Dar Discussão. O Diego Marrone, ele diz, Bielsa é louco para o bando. O Antônio C. Lopes, ele...
Bielsa acertou com a Lazio.
É, acertou com a Lazio, mas ele é um sonho aqui do Diego.
Lógico.
É, por que nomes experientes como Geninho, Paulo Tuori não chegam nem a ser considerados? Oh, esse o Antônio C. Lopes perguntando aqui na hashtag Vai Dar Discussão.
Antônio Lopes também, o
entendi.
Também,
que tá no Botafogo. Legal. Olha, então nós vamos falar sobre a rodada do final de semana. Bacana, mas antes, pelo nosso canal no YouTube, José Manuel. Três mensagens, por favor, José Manuel.
Muito obrigado. Agora que eu tirei de onde eu tinha colocado aqui, mas tem um monte aqui, né? O Júlio Ricardo, o Corinthians tá igual bola de ping-pong, um empurra pro outro, ou seja, um convidado empurra pro outro, ninguém quer assumir, né?
Ninguém tem peito.
É. O Leonardo Pedroso também está ligado aqui, participando com a gente também aqui do programa e mandando. O Vinícius Davi, muito obrigado, Vinícius, um grande abraço a você também. O Alexander Pedroso está pedindo um boa tarde. O Erasmo Carlos Aguirre daria certo no Timão? É uma pergunta também, não sei o que vocês acham.
Quem
aí. O Ricardo Pedro, José Manuel, estamos aqui. Fala de nós. Estamos falando agora.
Legal.
Tal.
É, estamos falando.
Olha, o André Porto elogiando nós vendo, aqui, meu. Que beleza, muito obrigado.
Parabéns.
Pode criticar, mas pode elogiar também, não tem problema nenhum.
Olha,
não.
Pelo nosso canal no YouTube, pelo
Copinho
Twitter.
Copinho é mãe, peraí.
E pelo telefone.
Não, peraí, eu tenho que responder.
Alô, boa tarde.
Júlia, Copinho é mãe, japonês é a tia.
Japonês da Federal.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
O Daí aqui de São Bernardo, São Paulino.
E qual é a sua mensagem, Daí?
A mensagem fala pro Nilson aí, que é fácil, porque ninguém quer assumir o Corinthians.
Por quê?
Tomar três cacetadas aí, os índios invadem lá o Itaquera, né? Quer quebrar tudo, pô.
Olha aí, tá vendo?
Por isso que precisa um cara
experiente. É, muito. É, experiente também, cara. Bom. Olha, o que eu queria dizer...
Vou mandar na tela.
Vou processar o Silvio. Flávio, me indica um advogado, por favor. Eu vou processar o nosso produtor lá, o Silvio.
Mas eu queria saber...
É, ele invadiu o Facebook
Palmeiras,
do Zé Manoel e pegou essa foto.
Palmeiras joga amanhã.
Nada a ver, cara.
Palmeiras amanhã.
Sei de onde tiraram isso?
Santa Cruz.
Não sei de onde.
Santa Cruz.
Quero ouvi-lo.
O nome também, Milton André Mendes.
Bullying mentiroso
Santa
ainda.
Cruz. Faz um ótimo trabalho no Santa Cruz, campeão pernambucano, foi campeão também da Copa do Nordeste, chegando num time combalido, agora não vive um bom momento. Mas eu acho um treinador muito interessante o Milton, e tá na hora do Santa Cruz voltar a jogar bem, diferentemente do Palmeiras, que apesar do empate, naquelas circunstâncias, fez uma partida bastante interessante, sobretudo na segunda etapa contra o Coritiba, e é um dos méritos do Cuca, que tem trabalhado bem o elenco. É, quando não vai bem no primeiro tempo, mexe quase sempre para melhor na segunda etapa, e o Palmeiras jogando na sua casa é favorito sim contra o Santa Cruz, desde que os torcedores que quiserem se manifestar só acendam os seus devidos e indevidos, no caso, sinalizadores antes do jogo começar, ou no comecinho não, no momento que acenderam em Curitiba. E tem toda a razão o técnico Cuca ao pedir um centroavante para o Palmeiras, já que o Alexandre ficará um tempo fora. O Cuca não morre de amores pelo Barrios e adoraria ver, por exemplo, um Nico Lopes, que não é uma negociação fácil do Nacional, ou mesmo o Marco Rubem. Ele entende que precisa de mais um centroavante e eu estou com ele também nessa. O Palmeiras precisa de reforços pelo programa do Alexandre e por não ser o Barrios uma solução para o ataque do Palmeiras.
Sobre o Palmeiras... Diga, José Manuel.
3-0, se os idiotas não atrapalharem. Vocês sabem de quem que eu estou falando, que vive atrapalhando o Palmeiras, né? E já faz tempo, né? Então, se os organizados, sei lá, não atrapalharem, Palmeiras 3-0 contra o Santa Cruz amanhã na Arena.
Legal. Nilson, e Palmeiras?
2-0, Verdão. Curto e grosso, seco.
E o nosso Vampeta?
2-1 Santa Cruz.
Ah, Vampeta, para de ser xarope.
Espera...
Para de ser tonto.
Quando você
Vampeta.
Espera muito do
você
Palmeiras.
É coisa de tonto.
Quando o Mauro Betti está assim tão confiante, é que dá contrário.
Já comecei a observar.
Eu nunca tô confiante.
Não, ele sem lua, não.
É uma paura. É uma paura.
Se eu passei essa confiança, assim, retiro ele... a confiança. Eu nunca estou confiante.
Ele tá
assim,
ó. Não, ele tá tranquilo. Time
não, ainda, ele nunca tava tranquilo. Não. Vai dar é diferente.
Só, vai 2-1.
É diferente.
Tá preparado pra viajar daqui a pouco? Oh. Opa, você vai de novo de navio.
Navio?
Oh, sobre o Palmeiras, diga, André. André Ranieri.
O Palmeiras, pra mim, é quem tá jogando o melhor futebol no Campeonato Brasileiro nesse momento. Acho que ganha 3-1 em cima do Santa Cruz. 3 gols, porque vem marcando muitos gols, mas o Palmeiras também, toda partida, toma pelo menos um golzinho. 3-1 para o Santa Cruz foi o meu palpite no bolão. Palmeiras, um dos sérios candidatos ao título do Brasileirão,
Palmeiras,
na minha
opinião. Tá falando.
Palmeiras, 3-1 Palmeiras.
E o Daniel Lian?
2-0, Palmeiras, aliás, eu coloquei no bolão. Tô lá, eu caí ontem por causa do Corinthians no bolão, mas eu apostei no Corinthians.
Você, como corintiano, colocou o Corinthians. Mas,
bom, eu queria só dizer assim:
aposto no Palmeiras 2-0. Vamos ver se o Palmeiras vai fazer aí o.
E antipatro, Vampeta, apostou no Fluminense.
Eu só queria saber uma coisa. Eu só queria saber uma coisa. Aqui, e por acaso. Daniel, se o bolão terminasse hoje, eu iria para Libertadores. Eu tô em quarto lugar.
Exatamente, eu também.
Flávio Prado, que moderninho.
O Palmeiras em casa não costuma dar chabu. Acho que ele deve ganhar o jogo bem. Tá jogando bem. O jogo do contra o Curitiba foi um bom jogo do Palmeiras. Acidentalmente acabou cedendo 2 pontos. O Santa Cruz, ele faz uma disputa de campeonato. É outra coisa dele. A briga dele é outra. Eu não vejo grande dificuldade pro Palmeiras ganhar esse jogo. Deve levar o jogo. Tá bem o time. O time tá evoluindo, claramente.
O professor, fala. O Renato Santos diz que o grafite vai mitar nesse jogo. E o Roberto Massac, Palmeiras 2-0. E o Leonardo diz que o Mauro tem 1.001 perucas.
Olha, é a mesma. Falamos do Palmeiras. E aí da manhã nós teremos o Atlético Paranaense recebendo o Santos. Então nós vamos falar, tô girando, porque eu quero deixar um espaço maior hoje para os ouvintes que estão perguntando pelo nosso Twitter e também pelo nosso telão via WhatsApp. 931-17-0620. 931-17-0620. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o jogo do Santos. Vou começar falando com o Vampeta. Atlético Paranaense e Santos. Queremos ouvir, Vampeta.
Na baixada do jogo, né, professor? Ih, na baixada você não ganha, não.
O Atlético vem de vitória aqui, ganhou de São Paulo aqui.
O Santos já começou até a temporada boa aqui. O ano passado só ganhou um jogo fora de casa, que foi contra o Cruzeiro, né? Eu tinha achado até que era... Esse ano já tá no G4, ganhou do Santa Cruz aí.
Ganhou duas fora.
Mas o Atlético duas, dentro da baixada, ele faz valer o mando de campo, como o Santos faz na Vila Belmiro. Da Atlético Paranaense.
Da Atlético. E pro Mauro?
Olha, o Santos é um time que eu não esperava que estivesse desse jeito. E está bem mesmo. Está começando a melhorar, ainda voltando àquela turma, faz com que o Santos seja favorito, sim, 3-1.
Legal. E para você, André?
Mesmo com o Lucas Lima e Gabigol, eu acho que na Arena da Baixada o Santos perde para o Atlético Paranaense, né? O Santos venceu o Santa Cruz, né, no último jogo que fez fora de casa, mas jogou lá sempre é muito difícil. Meu palpite, 2-1 Atlético Paranaense.
E o Flávio?
Jogo para empate. Eu acho que o Atlético está abaixo do que pode, mas é um time que tende a crescer. O Santos também melhorou bastante, está numa fase muito boa. A volta dos dois da seleção faz toda a diferença. Para mim, jogo para empate.
Legal. Todo mundo fala ali.
Não, com o time completo, o Santos vai ganhar na Arena da Baixada. O time do Atlético é muito ruim. O time do Atlético é ruim, perdeu até pra Ponte Preta.
Ruim, acabou de ganhar do São Paulo aqui em São Paulo, pô.
O São Paulo teve incompetência naquele jogo total.
4 bolas na trave.
Não fez o gol e ainda tomou, mas o time é... O Vitória, por exemplo, deu muito mais trabalho...
Sua referência pro time ser ruim é porque perdeu da Ponte Preta? Você não vai descartar também.
O Vitória, por exemplo, deu muito mais trabalho agora. Ganhou da Ponte Preta, perdeu da Ponte Preta, então não,
bom,
não é parâmetro.
Tô achando que o Santos ganha por 1-0.
1-0.
É
importante, vitória.
Vanderlei, é inegável que o Paulo Autuori deu um padrão bem legal para o Atlético. Apesar dos problemas, não é o time dos sonhos, mas jogando a baixada, o Atlético é muito forte. É muito difícil de ser batido lá. E o Santos venceu o Santa Cruz, mas ainda ele precisa confirmar que esse ano vai ser diferente fora de casa. Vai ser um time ganhador fora de casa. Ainda não confirmou. Ganhou um jogo. Ano passado também havia vencido no Mineirão. Ganhou um jogo. Então é uma incógnita. Eu, se puder jogar duplo, jogaria Atlético e empate na Arena. Se não puder jogar duplo, eu jogaria no Atlético.
Então, Atlético, olha, 931-1706-120, você pode mandar o seu vídeo curtinho para você perguntar, ou você pode opinar. A gente coloca você no telão aqui no estúdio, ao vivo. Você nos acompanha também pelo nosso canal no YouTube, jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp. E também pelo Twitter, né, André Ranieri?
Muitas mensagens chegando aqui com a hashtag vai dar discussão, né? O Marcos Vinícius: não entendo como não cogitaram um técnico como Falcão, tem experiência e também tem conhecimento. Guilherme Abreu, também na hashtag vai dar discussão: grandes nomes para o Corinthians, Celso Rotti, Adilson Batista e Carpegiani, que ele não deve ser corintiano, né? Mais uma mensagem.
Por que você tá contra ele?
o Portuga aqui na hashtag vai dar discussão: vendo vocês ao vivo de Portugal, um grande abraço. E o Nilson César também usou a hashtag aqui, vai dar discussão: se fosse o Corinthians, convenceria o Muricy a voltar a
treinar. É amigo do Muricy.
Eu participei do vai dar discussão. Não,
é amigo. É. Veja, amigo que o Muricy arranjou. É. Mas
eu
olha.
Convenceria, professor.
Olha. Então vou atender
o
ouvinte aqui.
O Flamelão,
alô,
só
boa tarde.
Estreza, rapaz. Tá louco.
Oi, boa tarde, Vanderlei.
É, quem fala?
É Aldo aqui de Santo André.
Pois não, Aldo. Torce pra quem, Aldo?
É, eu torço pro Corinthians.
E a sua mensagem?
É, Vanderlei, a gente tá falando de técnico pro Corinthians, mas eu acho que ninguém pensou ainda daquele técnico do Nacional do Uruguai. Será que não era uma boa, não?
Munua.
É. Vou perguntar pro pessoal, o que vocês acham?
Ah, fez um trabalho muito bom no Nacional, não se esperava grande coisa nem no Uruguai do Nacional, ele fez um trabalho muito bom.
Professor Marcos falou para a tela, hein? Tem bagagem internacional.
E tem UEFA pra caramba, você imagina de UEFA, o grau mais alto de UEFA tem, professor.
Tem o nome do pessoal que discute isso, aqui, que já várias
vezes. Já dito
nem
isso.
Nem vou citar o nome, muita gente já citou, o último aqui, o Cláudio Antônio, só para que é o nome do Dunga. Um já disse, já que o Corinthians deu o Tite pra CBF, CBF manda o Dunga
seria
pro Corinthians.
Seria fantástico.
Vocês acham que seria
começar a carreira de técnico do
vale Dunga? A pena discutir o nome do Dunga?
Claro, vale a pena dizer o seguinte, o momento do Dunga é tão horroroso que um treinador de seleção brasileira é desgastado, sim, mas por exemplo, o Lazzaroni, embora ele já tivesse acertado com a Fiorentina depois da seleção lazarenta de 90, mas o Lazzaroni, por exemplo, já estava acertado com a Fiorentina. O Filipão, depois do que aconteceu em 2014, acertou a volta pro Grêmio. Tem toda uma história e tal. O Dunga não se cogita no Flamengo, não se cogita no Corinthians e não se cogita
pra iniciar
time
a carreira de técnico. Isso
é um
seria
desgaste
bom.
Eu acho cogitável. Monstruoso.
Que não, eu
não. Estou falando. É um treinador de seleção brasileira, cara. É pra você ver como o desgaste da figura vai além
é que
da questão.
Como treinador
técnica
de clube,
sabe o que acontece?
Seria o iniciante, né?
Ele fala do Dunga, o pessoal pensa que é sacanagem.
O problema todo é que virou grife, xingá-lo.
Sim, mas então...
Se ele ganhasse os jogos, ele ainda assim seria xingado. Então, há situações... Se ele fosse
também
técnico do time dos frades franciscanos, seria xingado pelos frades.
Ganhando a Copa,
então,
seria xingado.
O cara, com duas passagens pela seleção, tem uma experiência que não pode ser desprezada.
Não pode. E
o time estava ganhando uma cara com 10 novas. Eu não acho o nome desprezado.
O Dunga só não tem experiência do trabalho de treinador com o dia a dia. Isso é
importante.
Três meses pelo Internacional. Eu acho que seria excelente ele iniciar a carreira de técnico. Entendi. É sério, não tô brincando, não.
Sei.
Viver o dia a dia como treinador, sair de casa, dar treino de manhã, almoça no clube, dar o treino à tarde, isso uma semana, um mês, um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Esse cara ia evoluir muito como técnico, não tenha dúvida. A chance dele evoluir, você usa uma frase que eu concordo, e bastante, técnico de seleção enferruja. Então o Dunga já nasceu enferrujado, porque ele já só foi técnico de seleção, exceto esses três meses que passou pelo Internacional. Ele iniciar a carreira com a bagagem que ele adquiriu como técnico de seleção, iniciar uma carreira como treinador, vivendo dia a dia, problema de clube, convivência diária com os atletas, eu acho que faria muito bem pro Dunga. Pro Dunga faria muito bem. Excelente a ideia.
Ô Nilson, eu tô vendo você aqui na tela, você tá bonitão. Olha, atenção, o
pessoal,
YouTube,
tá
o YouTube
que
jp.com.br/esportejp. jp.com.br esporte.jp, é o nosso canal no YouTube, pra você participar, bacana, estamos aqui ao vivo, você tá participando. Por exemplo, o Edson tá dizendo que se a seleção de 90 é lazarenta, a de 2014 é...
Não fala, não, não fala. Fala, não, fala, não, fala,
não. Não.
Eu vi aqui
Leonardo Tadeu. Já. Nilson, manda nudes.
Nudes. Nudes.
Tá aqui.
Minha.
Tá aqui?
Ah, pô, esse cara não tem melhor gosto.
Leonardo Tadeu.
Tem 112 quilos, que é um nude.
Mas não é de você.
Não, é dele mesmo.
Não,
é os nudes que você recebe.
É nudes mesmo.
Ele quer os nudes que você recebe.
Aí você sim.
Tá vendo? Vai mandar pra
aí
ele.
Como é
que
é?
Agora eu gostaria de saber quem é que manda.
Aí você acha que o cara vai pedir nudes teu?
Nudes meu é só que é mau gosto.
É isso.
Não, calma. Não, não, não.
Deixa eu passar os nomes.
Deixa eu só atender um vídeo. Alô, alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde, boa tarde.
Tá triste, não?
Não, é Márcio aqui de São Bernardo.
Opa, fala pra cima, Márcio.
É um recado aí pro Flávio.
Qual é o recado?
Fala que o Ronaldo hoje é o Neymar do futuro. Um abraço.
Ronaldo hoje é o Neymar do futuro. Entendeu?
Não.
Ronaldo fenômeno. É, hoje.
Entendi, sim.
Pelos problemas todos que tem tido. Será o Neymar do futuro. O Flávio, obviamente, não crê nisso.
Não, eu acho que ele vai ser melhor do mundo como Ronaldo. Olha lá.
Eu acho. Legal. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Opa, quem fala?
Paulo de Macaé.
Paulo, qual é a sua mensagem?
A minha mensagem é o seguinte. Fiquei preocupado com uma frase do José Manuel.
Oi. Sim.
Que disse o seguinte. Ele está muito preocupado porque tantos treinadores dão não ao Corinthians.
Vocês são inteligentes.
A explicação é muito simples. Quantos meninos apareceram na Gávea, lourinhos e franzinos, e essa imprensa carioca que vive no sonho, na lua, surgiu o substituto do Zico. Nenhum apareceu. O Denis, todo mundo acha bom goleiro, mas diz que o Denis entra em campo e vê a sombra do Rogério Ceni, o que é verdade. Qual é o treinador em sã consciência, tranquilo, iniciante, sem pressão, que vai querer encarar agora uma sombra do Tite, uma Gaviões, levar porrada em shopping e na terceira derrota ser acusado de não estar fazendo o que o Tite fazia? É difícil para o iniciante aceitar. Quem tem que aceitar é uma cobra criada. Só uma cobra criada não vai ter medo de substituir o Tite. E agora, Vanderlei, para fechar, uma pergunta. Por que toda a promoção maravilhosa da Turbo Travel você só convida o Vampeta? O Vampeta já está 2-0. Numa promoção dessa de cruzeiro, onde a mulher não tem pra onde fugir, tá em alto mar, tá na hora de levar um 0-0, Vanderlei.
É verdade, Fausto.
Não tá ganhando, não.
Um abração pra você. Abração.
Fausto, o problema é que se botar ele lá e voltar 0-0, aí não tem mais. Aí tá danado.
Fausto, muito bom.
Também, na verdade, ele falou aqui que ele quer ir pro navio. Porque lá ela não pode fugir. Ele usou essa frase.
É verdade.
Usou.
Olha,
Vampeta, tem uma notícia interessante aí. Você vê aqui.
Ô Vampeta, presta atenção. Nessa virada aqui de hora, 12 dias... Olha a oferta, aproveitando o nosso ouvinte que falou da To Go Travel. Você vê que To Go Travel está fazendo sucesso no Brasil inteiro. Né? Então, a To Go Travel tem uma oferta especialíssima para você. 12 dias incríveis, Vampeta, a bordo do cruzeiro Norwegian Getaway. Aquele já que você já conhece. Nos trechos Miami-Rio, Rio-Miami. A sua filha está em Miami, não está?
Está em Miami.
Tá, mas você pode ir a bordo com outra pessoa, lógico. Você vai lá só para visitá-la. São 28 opções de restaurantes, 5 toboáguas e 3 níveis de atividades carregadas de ação no complexo esportivo. Espetáculos muitos a bordo e tem aquele calçadão dentro do navio. Parece que você está na Avenida Paulista. É uma beleza. Tudo para que a sua experiência a bordo seja inesquecível. Preços por pessoa. Cabine dupla.
Cabine dupla.
Dupla.
Tá bom, fugir mesmo.
A partir de R$817,00, mais as taxas.
Louco.
Baratinho, né?
Barato.
A partir de R$817,00, mais as taxas.
Vai com o quê, Vamp?
Agora, acesse o togotravel.com.br, você tem todas as informações lá, ou você pode ligar, escolha a operadora, 11 é o prefixo de São Paulo, 31240210, 31240210, togotravel.com.br. Se você pudesse, o Fernando Sampaio fala, e hoje ele vai caprichar. Você viajaria com quem, Vampeta?
O professor, a voz do povo é a voz de Deus. Né? O pai tá aqui me falando, ó, ele tá te dando volta. O ouvinte pediu, vamos levar o Fausto, pô. Não tem como pular, então, não tem como fugir. Vamos levar ele e as petecas dele.
Boa.
Tá barato, eu como pra todo mundo, pô.
Aê, Vampeta.
É, o ouvinte pediu.
Parabéns, parabéns, porque aí certamente mudará o placar.
Não é 12 dias?
Não
é 12
não,
dias?
Disputa de pênaltis.
Professor, não é 12 dias? Então, 12 dias.
12
então,
dias.
E se pular, fica, morre, viu? Igual o Titanic. Se eu sou o Leonardo DiCaprio, quem desce é ela, viu?
Quando fica lá,
mesmo. Este é o nosso esporte em discussão. Muito bem, seguimos com o nosso esporte em discussão. Tá bombando aqui o nosso YouTube, mas e pelo Twitter?
Twitter na hashtag vai dar discussão. O Alessandro Souza, ele pergunta, ninguém cogitou o nome do Alejandro Sabella? Para ele seria uma boa opção para o Corinthians. Mais uma mensagem aqui do Marcos Tito Pereira, também na hashtag vai dar discussão. É, ninguém respondeu a pergunta sobre o Pato, né? O Pato volta para o São Paulo, tem chances de jogar no Corinthians, já que o Tite saiu. O Pato teria alguma chance de voltar para o Corinthians ou mesmo para o São Paulo? Essas duas perguntas aqui de dois... ouvintes participando pelo Twitter.
Eu acho que São Paulo ano que vem, quando terminar o contrato dele com o Corinthians.
Pato, a situação.
São Paulo foi bem melhor que no Corinthians. Convenhamos que seria difícil ele ir pior no Corinthians do que ele fez, principalmente naquele pênalti contra o Dida no jogo do Grêmio pela Copa do Brasil. Pato, querendo, joga em qualquer time do Brasil e jogaria em ótimos times da Europa. Como ele não está querendo, é uma outra questão. E quanto aos treinadores, estão valendo todos esses nomes ainda em relação ao Corinthians. Enfim,
não fechou com ninguém
fechou
ainda.
Fechou com ninguém, tá valendo. Acho que não dá pra. Como aí disse bem o presidente do Corinthians, não dá por hora pra descartar ninguém.
É, é isso aí. Do
professor do Pato vai até
empregado de
que jogou no Corinthians, né?
No momento de tanto desemprego no mundo, né? Não é só no Brasil, no mundo inteiro. Esse é o único cara que não trabalha, porque o Pato não joga há um tempão. E um monte de emprego se oferecer. E ele fica escolhendo onde é que ele vai trabalhar.
Alô, boa tarde.
E não trabalha,
tarde,
hein?
Vanderlei.
Quem fala?
É Juarez aqui da Penha.
Fala, Juarez.
Olha, Vanderlei, eu gostaria de dar uma opinião pra vocês aí. Eu tenho certeza que o Flávio Prado vai concordar comigo. Eu gostaria de ver o Tite como presidente da CBF e esse menino do Audax como treinador.
Pronto. Presidente da CBF, o Tite, treinador Fernando Diniz.
Tem esse só dá boa ideia. Tem esse, a gente sempre aprova.
Olha o Pato. Vê se tá lá.
Tá
lá
o Pato.
Vê se ele quer trabalhar.
Alô, boa tarde. Sempre
vale a pena.
Quem fala?
Aqui é o Márcio de Taipas, tudo bem?
Bem, você torce pra quem, Márcio?
É, pro Corinthians.
E a sua mensagem?
Essa semana eu liguei pra falar do Andrés, das entrevistas que ele dá, e mencionei o Vampeta no final.
Certo.
E infelizmente eu dei uma frase infeliz aí, que ele é boa pinta. Aí o Mauro já começou a gritar aí, tá namorando. Pô, tô recebendo até nudes no meu celular.
Tá namorando,
fica tranquilo que
vai romper.
Ele e o Flávio Prado tá triste que o Alisson foi embora.
Estamos mesmo, você respeita a dor da gente.
O Zé Maranhão vai pinçar mais três mensagens do nosso canal no YouTube, que tá bombando aqui. Olha, jp.com.br/esportejp. Mas antes, o André vai falar pra nós o que o pessoal mandando pelo Twitter, né? É isso, né?
Isso, na hashtag vai dar discussão, o Igor Mendonça falando que é hora de dar a chance para o Silvinho, mas o Silvinho agora há pouco aqui, em entrevista a Jovem Pan no Jornal dos Esportes, disse que não vem para o Corinthians e que permanece na Inter de Milão. O Giovanni Júnior, também na hashtag vai dar discussão, pergunta para o Mauro, com essa camisa, onde será a festa junina?
Na Croácia.
Croácia.
Aliás, ainda não jogou com essa camisa.
A Croácia tá
gol.
Muita gente.
Você pega um Xing Ling e tá na primeira rodada ainda, seu Xing Ling. 36 minutos, Croácia abre a contagem, gol de Perisic.
Não, tá com 36, ele não
virou
ainda.
Mas vai ser os 36. Ô,
vai sair agora?
Virou uma...
De quem, ó?
Uma festa aqui. Todo mundo querendo que eu pergunte pra você, você responde e vamos em frente. O que eu pergunto pra você? Qual é o placar em Araçoiaba?
Olha, empatou com gols.
Tá melhorando, né? tá melhorando.
Foi 3x3, mas na cobrança de pênalti bateu todos pra fora.
Não, mas tá melhorando. 3 contra,
como é que é? Saiu o gol da Croácia aqui agora. Saiu.
E aí? É o delay.
É notícia.
Eles
tinham
a Croácia.
Nilson Cesarovic.
É o 17º chute da Croácia no gol contra nenhum da
Croácia. André, pelo Twitter, o que é que dizem os nossos internautas?
Aqui o Anderson Cartman também na hashtag vai dar discussão. Ele reforça, ele quer o Alejandro Sabella, né? Diz que seria um bom nome para o Corinthians, já que já venceu Libertadores. Guilherme Abreu, também na hashtag vai dar discussão. Professor Joel está disponível para o Corinthians, pelo menos o Campeonato Carioca já estaria garantindo. Ele aqui brincando, né, com o professor Joel, que está sem clube no momento.
Bom, mas a decisão é hoje, porque tem uma reunião que você contou, né, André?
O Corinthians desembarcou na parte da manhã, né, depois da partida derrota diante do Fluminense ontem, desembarcou em Guarulhos e na parte da tarde no CT Joaquim Grava, né, até seria um treino aberto à imprensa, depois a assessoria mudou e vai ser uma reunião entre os dirigentes do Corinthians para ver justamente a questão do nome, né, um consenso. Não existe um consenso no Corinthians, principalmente por várias recusas, né, as possibilidades
pode
do Corinthians
Dunga, viu?
Estão diminuindo cada vez mais.
Pode?
Né? Pode ser o Dunga.
Um dos nomes...
É informação?
Um diretor ontem me falou que poderia ser o Dunga. Muito. Vai sugerir o Dunga também.
Mas pode sugerir, mas a chance...
Paulo Garcia, o Paulo Garcia é muito amigo do Dunga. Paulo... Mas assim, amizade de um ficar na casa do outro. Quando o Paulo vai lá para
o Rio Grande do Sul,
ele fica lá e o Dunga vem para cá, fica na casa do Paulo Garcia.
Eu acho
que o Paulo Garcia acharia ótimo.
Eu acharia ótimo ele iniciar a carreira de treinador de verdade. Charlie, ó, bom pra esse rapaz. Seria excelente pra esse rapaz ter o início de carreira de verdade. Vai evoluir como técnico, pode escrever.
Tá. Fez uma boa campanha.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Carlos.
Torce pra quem, Carlos?
Eu torço para o Santos.
E a sua mensagem?
A minha mensagem é o seguinte, é pro GPM, que faz parte da mesa de vocês aí. O GPM, o Nilson César. Garoto propaganda do Muricy.
Sou mesmo.
Depois que o Muricy tomou aquelas duas lapadas do Barcelona, acabou o Muricy. Se ele não saísse do Flamengo, o Flamengo ia afundar também. Um abraço.
Injustiça com o professor.
Injustiça. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Casimiro São Bernardo.
E torce pra quem?
Palmeiras.
Pro Palmeiras. E qual é a sua mensagem?
Eu acho que o melhor técnico pro Corinthians seria Dunga.
Tá vendo? Dunga, o palmeirense.
Tá vendo?
Palmeirense. Mas escuta, gente, amanhã nós teremos Flamengo e São Paulo. Vamos girar rapidamente? André, Flamengo e São Paulo.
O São Paulo ele está bastante instável, né, no campeonato brasileiro, faz boas partidas, outras partidas nem tanto, mas está conseguindo se manter naquela zona próximo ao G4, né, o São Paulo que daqui a pouco vai focar na Copa Libertadores da América, mas tem que ter um plano B também se não conseguir o título da Libertadores. Se conseguir, depois pode largar a mão do brasileiro, mas se não conseguir, tem que estar numa zona confortável. Nessa partida diante do Flamengo, jogo equilibrado, mas eu acho que dá para o São Paulo vencer, placar apertado ao estilo Balsa, 1-0.
E o Daniel, não sei se vai acompanhar o jogo de São Paulo. Flamengo e São Paulo, quero ouvir.
Vamos acompanhar, eu acho que o São Paulo tem todas as possibilidades de...
Vai, André.
Vou responder aos seus questionamentos.
Mas eu vou fazer uma pergunta que todo mundo quer saber.
Não tá namorando.
São Paulo,
obrigado.
Tem condições de ganhar do Flamengo fora, voltou aí, tá com um time mais completo, Caleri, então... Eu acho que tem condições de ganhar.
Flamengo e São Paulo, Vampeta.
Flamengo ganha, Flamengo sendo candidato também ao título, viu?
E o nosso Nilson?
1-0 Flamengo.
1-0 Flamengo?
Flamengo.
Ô, louco.
Joga no Rio.
Não, é Brasília.
Jogo em Brasília?
É.
1-0 Flamengo.
1-0 Flamengo.
Ah.
E o nosso José Manuel?
Eu acho que é jogo para empate. Campo neutro e tal. 1-1 vai ser o jogo.
Mauro Betti.
1-1 também, acompanha o relator.
E o nosso Nilson?
Nilson,
é o Flávio.
Flávio já falou, né? Eu acho que não, o São Paulo ganha esse jogo. Eu acho que o São Paulo está acertando a maneira de jogar fora de casa. O Flamengo está muito instável.
E apesar de ter um bom time, mas eu acho que o São Paulo leva.
Vem de vitória.
Todo mundo falou. Fora, então nós vamos falar de Corinthians e Botafogo, que é o jogo importante. O Nilson vai
já narrar. Inclui Fluminense e Corinthians, que a Maria Silva tá pedindo.
Tá pedindo
Fluminense. Pedi pra falar de Fluminense e Corinthians de ontem à noite.
Bom, esse
é... povo pede, Vanderlei.
É, mas esse é pouca coisa que tem pra falar, né? Quer dizer, o Corinthians enfrentou dificuldades. Nossa. Sem treinador. Não, perdeu o Cássio, perdeu o Elias.
Elias
perdeu
Iago, dois meses o Elias, né? Perdeu o Walter. Fora.
É verdade, perdeu o Walter, perdeu o Elias, o Iago foi expulso.
Não teve como mexer no banco, então, negócio terrível.
Dançou. E também tem um detalhe: ah, mas sem o Tite. Só quero lembrar que o Tite dirigiu o time anteriormente e o time perdeu também.
Claro. Pro Palmeiras.
Pro Palmeiras. Só para lembrar.
E mesmo assim, quase empatou com 10, né?
Isso é importante.
Perdeu a chance de empatar.
Não jogou mal o Corinthians.
Então,
não.
Nós estamos então. Antes, temos algumas mensagens chegando pelo nosso WhatsApp. Vídeos. E nós vamos apresentar alguns agora, rapidinho, para não perder a oportunidade.
Aí, pessoal, tudo bom? Aqui é Anderson, é o São Paulino de Jundiaí. Então, eu acho que o Tite não aceitou a seleção olímpica pelo simples fato dele achar que é uma roubada. Se essa seleção não vingar, vão colocar a cabeça dele na bandeja também, né? Então ele pega só a principal, administra eliminatórias, classificou, pega a Copa do Mundo, que é o sonho de todo treinador, tá feito. No Corinthians, ninguém quer aceitar, porque esses treinadores que o Corinthians, esse projeto novo Corinthians quer, treinadores novos, né, pra adequar o novo sistema aí, eles não são tontos, né, porque eles sabem que eles vão chegar lá, né, o presidente vai ficar fazendo igual ele faz, aí abre pra torcida organizada e lá fica gritando na orelha de todo mundo. Esses treinadores novos ainda não tem, né, não tem cacife, não tem, né, sangue nos olhos pra aguentar isso aí. Então o cara não é bobo, né? Até ele arruma essa desculpinha aí igual o Silvinho, fica lá na Europa e acabou. E tricolor rumo ao tetra da Liberta.
Mais uma, mais um vídeo. Vamos acompanhar.
Então, Vanderlei. E aí, tudo bem, amigos da mesa? Tudo bem, Mauro? Ô, Vanderlei, verde. Até que fim o Nilson César acertou uma. O Tite foi pra seleção. Agora eu quero fazer uma pergunta pro Nilson. E aí, Nilson? Já estamos na Copa, o Tite resolveu todos os problemas, a seleção agora vai ser campeã mundial. O problema era só técnico, não era? E aí, vamos ver, como é que vai ser agora? Agora o Neymar vai jogar bola, Douglas Costa vai jogar bola, o Marcelo vai voltar. Como é que fica? Resolveu todos os problemas? Agora somos a mil maravilhas. Fala sério, né? A seleção já era, Vanderlei. A seleção precisa de vergonha na cara dos jogadores. O problema não é técnico, não. O problema é falta de vergonha na cara. Valeu, obrigado. Magno aqui, ó, de Newark, New Jersey. Mauro, não dá mais.
Ô, Marcos, posso responder, é rapidinho, é o seguinte, nós temos um grupo de bons jogadores, não tínhamos técnico. Agora, continuamos com um grupo de bons jogadores com o nosso Guardiola. O nosso Guardiola é o Tite. Não tenha dúvida, o nosso Guardiola é o Tite. Se vai resolver os problemas, eu não sou mãe de nada para adivinhar. Mas que o Brasil vai ter muito mais empatia do torcedor com a seleção, vai ter. Que o time vai jogar melhor, vai jogar. Taticamente vai evoluir. Tecnicamente vai evoluir. Que o Neymar vai olhar para o banco e respeitar muito mais o treinador, também vai. Também vai. Então, tem vários fatores favoráveis, na minha opinião, com a presença do Tite.
Vampeta, Corinthians e Botafogo.
Aí sim, aí dá nós. Aí dá nós, mano. Não, o Corinthians joga em casa, tem que fazer valer o mando de campo, né? Independente de ter perdido aí o seu grande líder, que é o Tite. Perdeu pro Palmeiras, fora de casa, um resultado normal, 1-0. Contra o Fluminense, um pênalti também, desnecessário do Iago. Perdeu de novo, mais 1-0. Agora é fazer o dever de casa, não deixar o Inter se distanciar. O Corinthians tá com 13 pontos e tem uma galera ali com 13, São Paulo, Flamengo, Ponte Preta, né? A Ponte, lógico, a gente não esqueceu. É, a nossa macaca. Então, tem que fazer o dever de casa, que o Botafogo tá vai brigar pra não cair, professor.
Entendi. Flávio, Corinthians e Botafogo.
Estaremos lá no nosso camarote.
Eu sei, é o que mais você mais queria, mas diga.
Eu acho que o Botafogo é um dos piores times que eu vi jogar. O Botafogo é candidatíssimo ao rebaixamento. É um time que, se ele não for rebaixado, vai ser uma grande surpresa. Eu sei que a Mineirada tomou conta lá da zona de rebaixamento. Isso aqui é nosso, ninguém mexe e tal, mas acho que o Botafogo vai mexer ali. O Botafogo é muito ruim. O Corinthians é bem favorito, mesmo com todos os problemas que está tendo aí. Acho, olha, não consigo imaginar o Corinthians não ganhando esse jogo.
Legal. Ué, o Vampeta falou do camarote, é verdade, nós vamos fazer uma grande cobertura no domingo, bacana como sempre. A partir das 11 horas da manhã, o Beto Saad, o nosso Vampeta, o Fred, estarão no camarote que a gente vai ter lá na Arena do Corinthians, recebendo convidados, bacana. Desde as 9 horas da manhã nós estaremos no plantão de domingo aqui. Depois vamos todos para lá, vai ser bacana e vamos fazer uma grande transmissão domingo, todo o Campeonato Brasileiro, os principais jogos, claro, com destaque para Corinthians e Botafogo, jogo que o Nilson vai mostrar. Corinthians e Botafogo, diga, Nilson.
2-0 pro Coringão, Botafogo. Eu sinto pelo Ricardo, né, técnico do Botafogo, né, que, verdade. Nossa, sinto demais por ele não ter um elenco que lhe dê, que lhe dê condições de brigar. No Campeonato Carioca foi até o fim, né, para disputar o título, mas o Campeonato Brasileiro é uma outra história, né? Completamente diferente. 2-0 Corinthians.
2-0. E o Zé Manuel?
3-0 Corinthians. O Botafogo realmente tem um time muito fraco, tá tentando aí um reforço ou outro, mas não é fácil para quem não tem grana, não tem dinheiro. Acho que o Corinthians ganha o jogo por 3-0.
E o nosso Mauro Beto?
E não só não tem dinheiro, como não tem grande elenco, já era sabido, como também não tem um grande público, e também já se sabia. O que tá acontecendo em Volta Redonda, o último jogo do Botafogo, um pouco mais de 800
foi ridículo,
pessoas, né? E não é só problema de Volta Redonda, é problema do Botafogo em quase todos os lugares. Então não vai ser solução para o Ricardo Gomes. Corinthians vence, acompanha o relator José Manuel, 3-0.
Ô Vanderlei, só uma notícia muito importante. A Federação Internacional do Atletismo acaba de confirmar a suspensão do atletismo russo por causa de doping. Não vem ninguém para o Rio de Janeiro.
Eles estão tentando ainda.
Eles estão tentando, por exemplo, a Zimbaeva, por exemplo, atletas que não se envolveram, de conseguir vir através
Elas vão tentar.
Sem ser pela Rússia.
Mas a Rússia está fora.
Está fazendo campanha. Alguns atletas que têm nada a ver estão tentando colocar sem ser pela Rússia, né?
Flávio, você já falou, André?
Vanderlei, o Corinthians vence 3-0 o Botafogo, e se não tiver um treinador definido pela diretoria, pode haver uma despedida do técnico Tite, né? Uma despedida na Arena Itaquera com toda a torcida. Corinthians vence 3-0.
É sobre a bandeira olímpica.
E o nosso Daniel Lian.
Corinthians deve vencer até por um placar mais dilatado, e é lamentável mesmo, porque o Ricardo Gomes é um bom técnico, mas infelizmente tem um time muito fraco nas mãos.
Bom, nós vamos dedicar esses minutos finais aos ouvintes da PAN. André, pelo Twitter, os nossos ouvintes participam ativamente. Conta como é que funciona isso.
É só participar com a hashtag Vai Dar hoje, Discussão. Né? Todo mundo que colocar essa hashtag no Twitter pode fazer pergunta, pode participar aqui do Esporte em Discussão. O Denis Taira, ele diz: ninguém quer pegar bomba, pois o elenco do Corinthians é limitado. Cláudio Ishi, na hashtag Vai Dar Discussão. Professor Maradona para técnico do Corinthians.
Maradona, já imaginou?
Seria
um negócio espetacular. Pelo nosso canal no YouTube, JP, o nego quer
festa.
jp.com.br/
JP.
Diga, Zé Manuel.
Diogo Costa Filho, sobre aquela participação do ouvinte falando de seleção, diz: seleção para mim seria somente com jogadores que atuam no Brasil. A Cláudia Freitas, sobre o ouvinte também que falou de seleção, esse cara disse tudo: seleção já era, coitado do Tite com esses Neymar e companhia.
E tem lamentável mais um? São Paulo ter liberado o Rogério.
Ah, bom, essa aqui você vai adorar.
E Fernando Paz?
Essa aqui você vai adorar. A Vânia quer que fale do Diego Souza no Palmeiras. No
Alô, boa tarde. Todo dia. Alô, boa tarde.
Oi, Vanderlei, boa tarde.
Quem fala?
Quem fala aqui é a Vicença, aqui de Guarulhos.
E a sua mensagem?
A minha mensagem, eu queria alguém aí que na mesa que entende de arbitragem. Porque eu assisto aqui o jogo da Euro, hoje, né? E lá o palco
não deu pra ouvir.
Não deu. O pau come na Euro e ninguém dá falta. Por que no Brasil não pode nem relar e já tem a falta?
Joga muito fresco. Ele tem razão.
Ele tá certo, Flávio?
Tá certo. É muita frescura.
Alô, boa tarde.
Alô, Vanderlei Nogueira, Jovem Pan.
Quem fala?
Carlos Marcomini, de Bebedouro.
Opa, como é que você nos acompanha na bonita Bebedouro?
Pela internet, Vanderlei.
E torce pra quem?
Palmeiras.
E a sua mensagem?
Alguns recadinhos aqui rapidinhos, tá?
Tá.
Bom, primeiro, essa pretensão desses torcedores corintianos. Eles se acham a última bolacha do pacote, hein? pra treinar o Corinthians lá, aquela bomba de Itaquera. Mais respeito com os treinadores jovens, hein? Dizendo que estão amarelando, eles estão pipocando. É, não são a última bolacha do pacote, não. Foi o último clube entre os grandes de São Paulo que conseguiu um estádio, sabe-se lá como,
que construiu o seu CT, foi o último a ser campeão brasileiro, 23 anos na fila, é muita pretensão. E outra coisa, Vanderlei, eu estou com o Zé Manuel com relação à torcida do Palmeiras. Acabou prejudicando a equipe, o Cuca também disse isso, ao acender aqueles sinalizadores lá em Curitiba. O empate cedido tem participação negativa dos torcedores, sim. Tá?
Legal. Muito obrigado, um abração para você. Você também nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Bacana, ao vivo, o programa todinho para você. Estamos ao vivo. É jp.com.br/esportejp. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Pelo Twitter, bombando, hein, André?
Bombando, a hashtag vai dar discussão. É a primeira vez que a gente usa a hashtag.
Primeira aqui. Vez, vamos usar sempre.
E já chegamos no Trending Topic, no Top 40, hoje, com essa hashtag vai dar discussão. Então vamos ler mais algumas aqui.
E tem pouco Twitter no mundo.
Do Brasil, a Top 40 é do Brasil. Vai,
atenção, 80%... Atenção.
200 milhões
80, de brasileiros. 80%... da internet, nas mensagens, são utilizadas, nós aprendemos ontem.
Pelo mobile, pelo celular.
Pelo celular. 80%.
É isso mesmo.
Então, quer dizer, 80 milhões de pessoas usando. E você aparece no primeiro dia, no G40. Hein, Mauro?
Não é batatinha.
É novo. Isso é melhor que o professor Tite.
Vamos subir mais.
Estamos falando isso com humildade, não. Porque, por exemplo, no Bolão da Pan, eu era G150.
Tá onde?
Já tava bom. Porque agora eu sou G4 hoje. Quer dizer,
tá classificado.
Eu fui subindo.
G200.
Fui subindo. É muito bom, André. Bacana. E que os nossos internautas dizem?
Vamos ler algumas mensagens aqui no hashtag vai dar discussão. Que Gustavo coisa, Luiz, com Maradona no Corinthians, não ia dar certo o uniforme com listras brancas. O Giovanni Júnior, na hashtag vai dar discussão, São Paulo vencerá o Flamengo e o Corinthians também vai vencer o Botafogo, que não põe fogo em ninguém. E uma última aqui, o Ricardo dos Reis, treinador para o Corinthians, deveria ser o do Atlético Nacional de Medellín.
Aliás, e pelo YouTube.
Então vamos completando.
Canal
aqui,
ao vivo, exemplo, imagem e áudio.
Está perguntando o nome do técnico do Atlético Nacional, porque tivemos algumas mensagens aqui também indicando o Atlético Nacional, que eu estou falando desde o começo da semana, que seria um bom nome. Reinaldo Rueda, que fez cursos na Alemanha. Ele se preparou lá, assumiu algumas seleções, trabalhou em algumas seleções aqui, e clube, o Atlético Nacional foi o primeiro. Ele trabalhou em algumas seleções e agora o Atlético Nacional.
Agora você vai ver.
Exatamente. Depois do Vinícius Davi, Papa Francisco para técnico do Corinthians, porque só alguém abençoado para fazer esse time jogar. O Leonardo, Vampeta muito melhor que Pogba, Kroos, Iniesta e tantos outros.
Eu também acho.
Você não respondeu se você é japonês.
Obrigado.
Não sou.
Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É a Dona Cidinha.
Ei, Dona Cidinha.
Agora o Twitter vai a hashtag não sei o que primeiro.
Dona Cidinha. Hashtag Dona Cidinha.
Agora, hashtag Dona Cidinha. Vai dar discussão / Dona Cidinha. Agora, Dona Cidinha.
Alô?
Qual é a sua mensagem, Dona Cidinha?
A minha mensagem é sobre os sinalizadores ainda.
Pode falar.
Embora os sinalizadores não sejam assim tão perigosos, até bonito, mas como é proibido, né? E aqueles torcedores da organizada, né? Que acenderam os sinalizadores, tomara que o Palmeiras não vá precisar dos últimos dois pontinhos, porque aí eles vão apagar os sinalizadores com lágrimas. Tomara que no final do campeonato a gente não precise dos dois pontinhos.
Um abração para a senhora, obrigado, Dona Cidinha. Tá, não dá mais. Mauro Betten, não dá mais. Não dá mais. Agora não dá mais. A Denise Campos de Toledo já chegou. E o perfume hoje é Cidinha Premium. Bacana, muito legal. Se Deus quiser, estaremos todos juntos. O Nilson tem o pessoal da RAI. Sei, o pessoal da RAI tá esperando. Olha, tem muita coisa para você. Fim de semana imperdível. Amanhã com dois jogos. jogos. Amanhã nós teremos o Palmeiras e Santa Cruz, Atlético e Santos, um às 4, outro às 18. Teremos o plantão de domingo, Flávio Prado às 10 horas da manhã com o Mundo na Bola. Olha, o sábado promete. E no domingo, plantão de domingo pela manhã, a partir das 9 da manhã, um pouquinho mais cedo, o Domingo Esporte com o Fred Júnior. A partir das 11 estaremos também com o nosso canal de áudio aberto lá no camarote da Arena Corinthians com o Beto Saad, com o Vampeta, com o Fred, com todo mundo. O nosso plantão de domingo à tarde com o Márcio Espímpolo. Enfim, olha, bacana. Nós, pela manhã nós vamos receber também um convidado, o Carlos Massaro, que é jornalista do site Bacana. Tem sites ótimos que falam da comunicação e do rádio especialmente, o Tudo Rádio. Com o Carlos Massaro, jornalista, vai estar aqui domingo de manhã para falar de rádio, opinar, palpitar, enfim, olha, imperdível. Corinthians e Botafogo à tarde com o Nilson, com toda a equipe de esporte de Zapan. Tem Flamengo e São Paulo com o nosso Fausto. Depois de tudo, tem o fim de jogo. Olha, gente, com o Felipe, tá todo mundo escaladíssimo, bacana, vai ser muito legal o final de semana. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Vamos dar o Leandro.